Eu sei que estavam todos com saudades de saber a nossa opinião sobre as notícias mais importantes do mundo. Aquelas notícias que não podem passar despercebidas. O mundo precisa saber o que se passa na nossa cabeça referente a essas notícias. Sejam todos bem-vindos a mais essa jornada alucinante rumo a essa informação rica e necessária para a sua vida. Eu sou o Gabriel e estou aqui com...
Diego Savenhago.
Marcos.
E só pra, antes de começar, eu queria fazer uma pergunta aqui pro Marcos.
Ih, lá vem.
Comentário aqui do nosso ouvinte Guilherme Soares. Até queria mandar um abraço pra ele, nosso comentarista mais assíduo.
Abraço, Guilherme.
É o mais fiel.
Exatamente. É, não, nem tanto pra você, porque ele falou uma história aqui que você arrumou uma briga com uma sapatão, cara, numa balada. Que explica melhor essa história aí.
Foi, velho. Eu esqueci dessa história naquele dia das histórias de balada. Eu esqueci dessa briga minha com a sapatão, cara. Porra, a mulher me deu uma joelhada, velho.
Pariu, meu.
Mas o que você fez, cara? Você tava disputando mulher com ela?
Não, na verdade, porque ela tava trêbada, né? E, tipo, ela queria dançar, eu falei, não vou dançar, não. Ela é, você não quer dançar comigo? Por quê? Porque eu sou feia? Eu falei, não, porque eu tô com vontade de dançar. Ela é, você acha que você é quem? Eu falei, eu não acho que eu sou nada. Ela, eu luto Muay Thai.
Nossa. Parei o sapatão que era teca, velho.
Aí eu falei, pô, esse é problema seu, né, meu? Ela quer ver, ó, e puf, meteu o joelho em mim, velho.
Mas no seu saco?
Não, no lado, assim, na cintura, na coxa, sei lá.
Cara, na cintura, bicho?
É, na coxa. Nossa, precisava ver o tamanho da mulher, velho. Tudo bem que o meu principal atributo não é a altura, né? Mas era alta a mulher, velho.
Mas eu tava lembrando de história de balada. Eu não sei se eu falo como uma história de balada ou guardo pro momento de desventuras sentimentais, cara.
Dá uma pequena sinopse.
Olha, tudo que eu posso dizer é que eu sou um cara muito brother. Muito brother mesmo. Sou péssimo de chaveco, péssimo de balada, mas se for pra empatar o time, pra rapaziada e todo mundo sair feliz, eu mato dragões.
Eu acho que eu conheço essa história aí.
Perdi tudo é que tem registro fotográfico, cara. Bem, né? Fazer o quê?
Uma imagem vale mais que mil palavras, cara. Depois a gente vai colocar o link da foto aí no site pra todo mundo ver.
O pessoal, mas... eu vou começar a receber vários convites de amizade, né? Ô, vou pra balada comigo.
Tá certo. Vamos para as notícias da semana?
Notícias da semana.
Enem 2012. Estudante escreve receita de miojo na redação e recebe nota de 560. MEC diz que aluno não fugiu do tema e nem teve a intenção de anular a redação, por não ter ferido os direitos humanos e nem ter usado palavras ofensivas.
Cara, não é ofensivo o miojo?
Depende do paladar da pessoa, né?
É, o bom é de galinha caipira,
eu acho,
né?
Eu acho que o miojo passa a ser ofensivo quando você mora muito tempo sozinho.
Não, é inofensivo, é uma necessidade de sobrevivência, cara.
Exatamente, cara.
É, mas depois de um tempo, quando você ouve a palavra miojo, você tem vontade de matar quem tá falando disso.
Cara, vocês já chegaram a analisar com um pouco mais de frieza aquele caldo que sobra do miojo depois?
Não, cara, de que sentido?
Ele lembra muito aquela água que escorre de motor, sabe? Tem um pouco de óleo, água, um cheiro meio estranho.
Não, é muito saudável, miojo é muito saudável.
Você sabe não,
sem contar que é puro sódio, é puro sal, né, velho?
Nossa, cara.
Uma bomba de sal.
Bem, mas voltando ao Enem...
A gente também merecia uma nota, porque a gente falou mais do miojo do que do Enem já.
Mas nós não fugimos ao tema, não ferimos os direitos humanos...
E nem
nos abstemos ao propósito do podcast, que é comentar notícias, de uma forma livre.
Cara, essa desculpa do MEC, em vez de eles assumirem o erro, né, falando que fizemos cagada, eles tentam dar uma desculpa, que deixa a situação mais ridícula ainda, né?
Cara, mas desde que o Enem passou a fazer parte, né, contar pontos nos vestibulares das principais universidades...
Só dá merda.
Só dá merda. É só caca para cima e para baixo. É prova que vaza. É redação com receita de miojo. Quer coisa pior que a receita de miojo?
Pois é, tirou 560. Se colocasse uma receita de lasanha, tirava 1.000.
É. Não, mas você quer uma coisa pior que a receita de miojo?
O hino do
Palavras de
Palmeiras.
baixo calão, hino do Palmeiras.
Você viu, o Palmeiras ficou, é pior do que o miojo, que o cara tirou 500, que colocou o hino do Palmeiras.
Tá, mas também, cara. O que você vai esperar do Palmeiras?
Cara, acho que isso aí traz à tona muita coisa, né? Tipo, a situação da educação no país, né?
Ah, bom, pensei que você ia
Porque.
falar da situação da cesta básica das famílias.
É, então, também. Mas assim, cara, tipo, até o nível de quem faz a correção das provas é ridículo, né?
Pois é, e eu queria também parabenizar todos os envolvidos aí, porque um dos grandes responsáveis por essa situação foi eleito prefeito de São Paulo. Então, minhas congratulações aí.
Ao
Cara.
nosso amigo oriental.
Pois é.
Oriental? Do Oriente Médio.
Ah, sim. É, boa, boa. Médio oriental.
É, médio oriental.
Mas é engraçado que hoje eu tava jantando e eu vi uma reportagem na TV, no Jornal Nacional da rede do Plim Plim, falando que algumas universidades, elas estão fazendo cursos de reforço em português, porque tem encontrado assim erros crassos em redações, em trabalhos escritos. O nível educacional na língua portuguesa dos entrantes na universidade está terrível. Aí eu fiquei e isso baseado principalmente nos processos seletivos de estágio, que estão reprovando cerca de um terço dos candidatos por erros em português. Aí eu fico me perguntando, a universidade, ela tem que fazer uma aula de reforço em português ou simplesmente barrar esse filho da puta que não fala direito nem escreve direito?
Pois é, tá resolvendo o problema lá na ponta, né? Que devia ser resolvido lá na base.
Então, mas acontece que o aluno paga mensalidade, né?
Não, não. Eu tô falando que o cara não vai ser aprovado no vestibular, bicho. O cara faz vestibular, ele tem que escrever redação. Como é que um cidadão desse passa? É a mesma
Então,
pessoa que
cara,
tá com.
mas é a grana dele que entra lá, né, velho? Os caras vão dispensar ele pra quê?
É, fábrica de diploma. Aí a história é outra.
Lógico.
E falando dessa questão do pessoal que corrige, isso aí é uma notícia. Os professores corrigem cerca de 100 redações por dia. Recebem R$ 1,90 por cada redação corrigida. Essa notícia saiu no R7. E, cara, eu fiz um. Né, fiquei curioso aqui, né? E fui fazer umas continhas aqui.
190 pau dia.
É, então, R$ 190 por dia. Mas eu fiquei mais curioso com a quantidade de textos que eles corrigem, porque a corretora falou que examinou 2.200 textos em 20 dias.
Qual?
Aí eu fiz uma continha aqui, né? São 110 textos por dia que ela corrige e 4,58 textos por hora. Isso considerando que ela vai ficar 24 horas sem parar corrigindo o texto. Então, cara, vai e passa no hino do Palmeiras. Miojo, até letra do Patati Patatá deve passar aí no meio disso aí, cara.
Até roteiro de filme pornô passa batido.
É, exatamente.
Ah, mas aí é muito fácil, né, cara? Que roteiro de filme pornô não é uma coisa muito vasta, né?
Não, o diálogo não. Oh, yes, ok,
É,
oh my
então,
God.
e pode ser um roteiro de filme pornô que o cara que vai limpar a piscina é um imigrante da Bolívia. E aí começa, cara, vai estar dentro do tema.
É, tá dentro do tema, não pode ser excluído.
É, não pode ser excluído mesmo. Mas isso lembra algumas histórias malucas do ensino médio, cara. Não sei se é verdade, mas diz um amigo meu que jura de pé junto que num dos trabalhos de geografia ele descreveu como foi o processo de morte e ressurreição do Goku. E a professora aceitou, diz ele que é verdade, né? Eu não sei, mas
Cara, teve uma
vamos
prova,
que vem.
isso eu lembro porque assim, eu acredito porque o meu amigo me mostrou uma prova que tinha pergunta e aí o meu amigo não sabia responder. Aí ele pegou a pergunta, inverteu as ordens das palavras e respondeu. E a professora deu meio certo.
É, porque ele não fugiu ao tema, né?
É, não
Agora
fugiu ao tema.
eu lembro de um caso de uma menina que estudava comigo na época. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. É, o professor deu a prova lá e tinha 6 questões, né? E ela não sabia 4 das questões. O que que ela fez? Ela riscou a questão, que ela não sabia responder, fez uma pergunta dentro da matéria, dentro do que a gente estava estudando, ela fez uma pergunta que ela sabia responder e respondeu. O professor anulou a prova dela. O que que vocês acham disso?
Ela estava errada.
Ela estava errada, eu anularia.
É.
É.
Vocês acham? Mesmo ela estando dentro da matéria, dentro do, tipo, o que ela falou tem nexo, estava dentro do que a gente estava estudando. A pergunta que foi feita ela não sabia, mas ela fez uma outra pergunta para ela mesmo, só que dentro do que a gente estava vendo, entendeu?
Cara, ela... você não pode abrir precedente.
Exatamente. Imagina numa apresentação de um projeto, o cara faz uma pergunta, e você não, não, essa pergunta, eu vou fazer uma pergunta para mim mesmo, aí eu vou responder essa pergunta. Imagina a maluquice.
Eu lembro que na época esse feito dela, inclusive Marcelo, o nome dela, né? Eu lembro que na época esse feito dela dividiu opiniões na escola, assim. Né? Gente falando que o professor não tinha o direito de anular da prova dela, porque ela...
Tava... Não, anular a prova eu acho que foi radical. Eu acho.
Ele anulou a prova dela, anulou.
Não, cara, eu acho que tem que anular a prova. Porque você tá ferindo o preceito básico do exame.
Ele simplesmente vai tirar os pontos que ela não fez por não ter respondido as perguntas que ela não respondeu.
Ah, cara, mas ali ela foi muito ousada, bicho. Muito ousada.
Né? Olha, professor Aguinaldo, professor Aguinaldo, se ele estiver ouvindo a gente.
Um abraço.
Graças à sua atitude, a educação do país tende a ser menos pior.
É verdade, é. Enfim, acho que tinha que anular mesmo.
Cara, você sabe que um dos meus grandes sonhos, das minhas grandes vontades é ser professor, né? Eu ia anular, mas sem dó.
A 1,90? Duvido.
Cara, você é pago pra corrigir, não pra dar certo. Se dar certo, for mais caro, aí é outra história. É.
Câmara joga água em medidas para reduzir custo. Propostas para economizar gás são anuladas em 90% com criação de cargos e aumento da cota parlamentar. O prefeito da casa diz que números não importam, mas sim o caráter justo das ações.
Puta que pariu! Eu não lembro se foi no Dissertácio do 2 ou no 3 que nós comentamos sobre a eliminação da ajuda de custo dos parlamentares, né? E nós aqui, né, falamos, pô, começamos desconfiados.
Temos nosso voto de confiança.
Começamos desconfiados, mas depois nos convencemos, não, vamos dar o voto de confiança, bando de bandido.
Toma na cara aí, seus trouxa.
Toma na cara.
Não tem jeito mesmo, né?
Cara, uma vez eu lembro de uma frase que o Arnaldo Jabor disse, eu não lembro em que circunstância ele falou. Mas eu nunca me esqueci. Ele disse o seguinte: o Brasil não é um país de principiantes. Toda ação tem um interesse por trás, nunca é tomada atitude mais sensata. Sim, é aquela coisa que a gente até comentou: é aquele negócio, você perde um para ganhar dois.
Pelo contrário, principiantes nada, os caras sabem muito bem o que eles estão fazendo, cara.
Então, o Brasil não é um país de principiantes.
Isso, não, muito pelo contrário. Os caras
é tudo profissa, meu. Os caras
são lógico.
A notícia traz o seguinte, levantamento feito pelo Congresso em Foco, então é uma notícia do Congresso em Foco, o portal do UOL, mostra que a economia com o fim do 14º e 15º salários e com as mudanças no serviço adicional serão de aproximadamente 29 milhões em 2013 e 34 milhões a partir do ano que vem. Porém, reduzem até 10 vezes esse impacto a criação de cargos para acomodar funcionários do PSD, criado pelo saudoso Gilberto Kassab. E abastecer com mais pessoal o novo centro de estudos e debates, a corregedoria e blá, blá, blá. Enfim, não adiantou nada eliminar aquele dinheiro, aquela dinheirama, porque veio outra dinheirama aqui, né?
Aí você entende o pensamento dos caras. É mais vantajoso eu perder uma receita aqui, mas eu ganho ali mais cargos que eu posso indicar, mais pessoas e o ganho político vai ser maior.
Exatamente, cara. Você tocou no ponto-chave, é a história do capital político. Pro cara, vale muito mais a pena ele perder o ganho direto, digamos assim, mas ele ganhar em força política para poder aprovar qualquer lixo que ele queira colocar ali.
E também ganhar cargos que ele pode indicar mais pessoas.
Isso, a influência, isso que eu ia falar, as influências, né?
Exatamente.
Poder,
Entendeu? Eu indicando um fulano ali,
porcaria
eu
que ele
ganho
vota.
uns 10, 15 votos no mínimo, assim, chutando por baixo. Isso acho que seria uma prefeitura assim do interior de São Paulo. Imagina um cara em Brasília, ele arrasta aí centenas de votos e uma indicação que ele faz para um cargo qualquer aí.
Ah, falando em
Você vai ver que nem
política.
tudo está perdido.
Falando em política, e até pegando esse ponto de nem tudo tá perdido, eu não tenho acompanhado tão de perto, mas tenho acompanhado com uma certa frequência o trabalho que o Romário tá fazendo, né? E eu acho muito bacana, porque, assim, ele escolheu um tema, e eu já tinha até comentado isso em algum dissertação do passado. Ele escolheu um ponto e tá atacando diretamente aquilo ali. E tá fazendo barulho, sabe, tá de alguma forma dentro, né, da máquina política querendo mudar algo. Eu acho isso nobre.
A história do Marinho, né?
Isso.
Enfim, é até esse caso do Marinho é Copa do Mundo. A gente até pode fazer um podcast especial sobre isso, pra gente falar todas as desgraças que vem acontecendo, todas as nossas
Aí
desconfianças.
tem que pôr o discurso do Piauí.
Também. Inclusive, até eu queria fazer um apelo aí, algo que eu venho pensando ultimamente. Ano que vem eu vou votar para todo mundo, cara. Eu não vou mais votar em branco nem nulo para ninguém. Eu vou tirar aí, sei lá, uma hora que seja da minha vida para pesquisar algum candidato e votar nesse cara aí e acompanhar. Que também não adianta a gente ficar só reclamando e sendo que a gente não cobra de ninguém. Então, eu vou tirar aí assim, uma meta que eu tenho para mim nas próximas eleições. Em vez de só reclamar, tentar fazer alguma coisa dentro das regras que a gente tem hoje, né? Dos ferramentas que a gente tem.
Ah, uma boa, cara.
Porque eu nunca votei para deputado, por exemplo. Sempre votei em nulo. Então.
Ah, cara, mas por mais que você vote numa pessoa bem intencionada, quando chega lá dentro, meu, é corrompido.
Enfim, né? Mas aí eu vou poder acompanhar esse cara e cobrar, mandar e-mail, falar mal dele, porque ele
Com
tá lá.
propriedade, né?
Isso se o cara que eu votar ganhar, né? Enfim, mas.
Cara, vota na legenda.
É, também. Mas e qual legenda? Aí que é.
Ah, eu sou suspeito para falar de legenda, né?
É. Vou votar na legenda do Kassab.
Vota no PT, cara.
Ah, não, aí já é demais. Vou votar
Só que.
no partido da Marina Silva lá, que falou que o partido dela não é nem de oposição, nem de situação, é de posição. Ah,
É
sei
um
lá, cara.
partido Kama Sutra, né?
É, boa, lembrei disso também.
Partido oposição, partido Kama Sutra, o que você quer hoje? Só abre um parênteses, quando eu falo em votar na legenda do PT, é uma tremenda, uma mentira. Eu sou antipetista, gostaria de deixar registrado. Ponto.
Eu sou antipolítico, gostaria de deixar registrado.
Que ótimo. Eu não
Você não
sou
vai
anti.
falar que é anti Kama Sutra, né, cara?
É, não. Eu não sou anti-PT, mas, cara, só você ver as coisas que o PT faz no governo, não tem como defender eles, cara. Então, eu não sei como as pessoas arrumam forças para defender os correligionários, cara. Eles são muito fanáticos. Bom, enfim, isso é para outro podcast.
Companheiros.
Pois é. Próxima notícia?
Dilma opta por hotel, comitiva usa 52 quartos e 17 carros. Dilma, quatro ministros, assessores mais próximos e seguranças se hospedaram no hotel Westin Excelsior, na Via Veneto, um dos endereços mais sofisticados de Roma, num total previsto de 30 quartos. Se fosse 40 também, o número ia ser tão exacerbado quanto. Bem,
Se fosse 40, fazia mais sentido, né?
é verdade, não, né? Seria mais justo.
Alibaba, né? E os 40, né?
Bem, a gente estava falando de PT, falou que não ia mais falar, mas foi inevitável. A notícia caiu, foi a próxima notícia, falar desse absurdo com o dinheiro público sendo esbanjado lá fora. Eu pergunto aos ouvintes, quando você viaja para fora, né? Tô nem falando viajar para Europa, quando você faz uma viagem para algum lugar,
Praia Grande.
Praia Grande, quando você não se hospeda lá no apartamento da tia Nelly, né? Lá na Vila Tupi,
Tia
você costuma.
Creude, Tia Creude.
Tia Creude,
A
né? Na.
Glória.
Não, cara. todo mundo tem uma tia Nena.
Tia Nena. Não, não tem tia Nena, cara.
Pô, só eu tenho uma tia Nena e eu acho que é todo mundo. Enfim.
Tinha um viado cabeleireiro lá em Guarulhos que o nome dele é Nena.
Mas não é minha tia, não.
O cartão dele depois, Gabriel.
Pô, beleza, ia lá, ele era aquele que cortava na frente e pica atrás?
Não. Vamos a Dilma.
Vamos a Dilma. Engraçado que eu sinto como se eu já tivesse comentado essa notícia, mas vamos lá.
Eu também, cara, eu não sei por
quê. Meio déjà vu, sensação de déjà vu falar disso.
Enfim, o nosso dinheiro sendo gasto da forma mais estúpida possível, né? Uma porrada de Aspone, um bando de...
É uma galera, né? Uma galera.
Uma gangue, né? Você quer dizer? Uma gangue, quadrilha. Praticamente.
Quadrilha.
Porque uma coisa é a presidenta representar o país, de maioria católica, né? Na posse do Papa. Outra coisa é levar o mercadante. Mercadante, ele é o ministro da educação. O que ele estava fazendo em Roma?
Ele devia estar corrigindo lá a redação do miojo e foi lá para rezar a missa.
Puta que pariu, sacanagem, viu?
Enfim, ó, a presidente, tá aqui na notícia, né? O presidente, quando faz visitas oficiais pra Itália, ele costuma ficar num palacete no Centro Histórico de Roma, que é a Embaixada Oficial do Brasil. E eles, nesse caso, eles não quiseram ficar lá. Quiseram realmente, pra que economizar, né? Vamos gastar um pouquinho, né? Ficar num outro lugar pra dar uma variada.
E, aliás, manter esse palacete lá já deve ter um custo, né? Já deve ter...
É, já não deve ser uma coisa barata, né?
É.
É, nesse caso eu nem questiono, porque a Embaixada do Brasil na Itália, que é um país com tantos imigrantes, não pode ser qualquer... né?
Não, tudo bem, mas se já existe ela, pra quê?
É, exatamente. É um bem do país, a Embaixada. Exato. Lá. Então tem que ser usada.
Não,
enfim.
Segundo a assessoria da presidência, a Dilma prefere hotéis por facilitar a rotina de trabalho. O que que muda, meu Deus?
É muito trabalho, cara. Você tem que colocar.
Tá, mas que o que muda na rotina de trabalho? Será que a internet dentro da embaixada é tipo net?
Serviço de quarto deve ser melhor.
Muita coisa importante pra fazer, né? Por exemplo, ela se reuniu com o presidente da Eslovênia.
É, grande parceiro comercial aí, Eslovênia.
É uma potência europeia, né, cara? Você sabe que estudos indicam que nos próximos 200 anos a Eslovênia pode chegar ao título de 59ª
economia,
ex-economia soviética, né?
Da zona do euro.
Exato. Se o euro resistir.
Exatamente. Ó, a China que se cuide. E tá aqui na notícia que só pro transporte de bagagens e equipamentos... foram contratados, alugados, sei lá, um caminhão baú e dois furgões. Isso só para 3 dias, que foi o período que durou essa viagem. Então, para que tanta coisa, né? O que estavam levando de bagagem?
Não, eu queria saber o número, quantas pessoas foram. Que deve ter ido uma leva, né?
Pô, perder uma boquinha, ver o Papa, conhecer Roma, quem não quer, né?
Algumas curiosidades da Eslovênia, tá? A Eslovênia é o único país ex-comunista a fazer parte da zona do euro, tá? A indústria do país concentra-se principalmente na produção de químicos, componentes de automóveis, produtos metálicos, aparelhos e utensílios elétricos, mobiliário e têxteis, tá? Enquanto era integrada à antiga Iugoslávia, o sistema econômico tinha como uma das suas principais características o regime social de propriedade. Ou seja, ninguém é dono de nada, todo mundo é dono de tudo. Com a independência em 91, foi iniciado o processo de transição, priorizando a estabilidade em relação a reformas. Devido a isso, houve um ritmo mais lento para se executarem as privatizações. Desde 97, o crescimento médio do PIB é de 4,2%, e em 2001, o crescimento foi quase todo ocasionado pelas exportações.
Aí, muito bom.
Extraído da Wikipedia, né? Nosso novo grande parceiro comercial, né? Digno de reuniões, super oportunas. Né? Tanto
certeza.
Que foi uma oportunidade. Eu tenho certeza que a Dilma foi lá porque sabia que o presidente da Eslovênia estaria...
Acho que ela tentou marcar várias vezes. Agora ele não me escapa. Ele vai estar em Roma, ele vai ter que me atender.
Eu acho que justifica-se aí até o fato dela ter escolhido um hotel mais próximo de onde ele poderia estar, né?
Ah, agora tá tudo explicado, tudo faz
Tá tudo
sentido.
explicado. Desculpa, dona Dilma, pelo nosso comentário ácido acerca da sua hospedagem lá em Roma.
Agora, além do presidente da Eslovênia, a Dilma também se reuniu brevemente com a presidente da Argentina, a nossa grande Cristina Kirchner.
Que não é a esposa do Perón.
Não a esposa de Perón, a esposa
Quem
do.
pensaria um negócio desse, cara?
É.
Quem é esse idiota?
E ela teve uma conversa que durou 15 minutos, o teor da conversa não foi revelado. Com certeza era uma fofoca.
Ah, cara, na boa. É, cê, andar com a Cristina Kirchner é a mesma coisa de ser visto andando com um funkeiro, cara. Sabe? Você só vai ser bem visto por aquele grupinho ali. Chave, quer dizer, Chave já era.
É.
É, esses pseudo-comunistas decadentes da velha
Não,
União Soviética.
bolivarianos, bolivarianos.
Bolivarianos, descendentes de Simão Bolívar.
Rafael Correa, o
Mr. Catra, Mr. Catra.
nosso índio da Bolívia, o Mr.
É,
Castro também.
Mr. Catra. Regina Casé. Puta que pariu.
Cara, só um parênteses. Eu, infelizmente, assisti um pedaço lá do programa Esquenta. Mas eu não consegui prestar atenção no programa porque eu fiquei hipnotizado pela roupa da Regina Casé, que ela tava vestida de estatueta do Oscar, cara. Imagine como a roupa dela. Só vou falar isso.
Nossa, cara. Mas você sabe que o esquenta é o mais próximo de um ataque epilético que você pode chegar, né, cara? É uma confusão de cores, meu. É uma coisa vermelha, outra azul, outra amarela. Você fala, puta, pra onde eu olho, cara?
Viagem de LSD, quase.
É praticamente uma viagem de ácido, cara. Se você tomar ácido e olhar para aquilo ali, Lucy in the Sky with Diamonds.
Cara, for tiver tendência à epilepsia, cai duro, né?
É, se as crianças japonesas ficaram com ataque vendo Pokémon, se elas verem aquilo ali, meu.
Se o Pikachu derrubou as crianças, imagina a Regina Casé.
Puta que pariu.
Inclusive, a
Bem.
Regina Casé parece um Pokémon, né?
É, aqueles Pokémon raro, né, cara? Aqueles raros.
Só não vai caber na bolinha, né?
Tem que ser
Puta.
aquela Pokébola mais cara lá, a Great Ball.
Cara, tem que ser uma bola de Pilates, olha lá. Bem, voltando à nossa presidenta, presidenta, escolha bem suas companhias. A Cristina Kirchner deu um calote na FMI. Ela tá estatizando tudo que é coisa lá dentro. Ela tá fodendo com a economia do país. Sai fora dessa.
E tá perseguindo o El País. É o El País que ela tá perseguindo lá?
É o El País.
E ela curte funk, segundo o Gabriel.
Será que na Argentina o dissertácio seria perseguido? El dissertácido?
Cara, eles iam querer nos sacrificar em praça pública, em frente à Casa Rosada.
Muito bom.
É o
Momento nostalgia aqui do Dissertaço, um momento que nós gostamos muito. O portal UOL lançou uma lista aqui com vários celulares, notebooks, computadores, sistemas operacionais. Eles fizeram um negócio legal aqui, colocaram o preço que eles custavam na época e corrigiram pela inflação, mostrando quanto que a gente pagava. Você que reclama do preço do iPhone, você vai ficar de queixo caído para ver quanto que você pagou no StarTAC, por exemplo.
Então, começando aqui, o primeiro é o IBM Aptiva,
Eu
né?
tive um, hein?
Cara, você era Playboy, bicho.
Era o computador do
Muito Playboy, porque.
sonho de consumo, pô.
Cara, pra
Cara.
quem não conhece, né, os nossos ouvintes mais novos, né, o IBM Aptiva acho que foi o primeiro computador conceito de
Marca,
plataforma.
primeira grande marca de computadores.
É, primeira grande marca de computador e assim com conceito completo de computador. E naquela época, entenda que completo envolve teclado, mouse, torre, monitor e as suas
Kit
caixas de
multimídia.
som. É,
Kit
kit
multimídia.
multimídia.
Olha, eu tive um IBM Aptiva 486 com 16 MB de RAM.
Caramba, cara.
É uma
Isso é muita
máquina
coisa, velho.
potente. Isso aí, um computador disso aí, cara.
Isso rodava um Windows 95, cara.
Porra, voando.
Ah, e assim, em 94, esse BM Aptiva que o Diego tinha custava R$ 1.849, equivalente em 2012 ao valor corrigido de R$ 8.707,24. Uma fortuna.
Realmente.
Gente, dá pra você ir pra Europa. Ficar uns 20 dias ou mais lá com essa grana.
Agora,
Eu fui ver um desses muitos anos depois, muitos anos mesmo.
o próximo que ele coloca aqui na lista é o Windows 95, que em 95, claro, custava R$ 230. O valor corrigido, ele sairia R$ 1.074. Agora me pergunta o seguinte, alguém comprava o Windows de caixinha, cara?
Ah, cara, uso corporativo, sim.
Cara, mas só multinacional, eu acho.
Mas na época não tinha tanta pirataria também, né, cara? Na época não se. Não, não
Vocês.
se.
Peraí, vou.
Na época não se tinha tanto PC, né? Não tinha tanta residência com PC.
Tá, mas vocês já compraram Windows de caixinha?
Triste.
É.
Passou um feno aqui, cara, no
É.
quintal.
Cara, eu vou falar assim, pelo menos pessoa física, né, que usa o Windows original é porque vem no notebook.
Isso é verdade.
Próximo é o sonho de consumo da telefonia móvel na época, em 96.
O poderosíssimo StarTAC.
Cara, quando eu vi um StarTAC pela primeira vez, meu queixo caiu. Como que um celular conseguia ser tão pequeno?
Exatamente. Para quem não conhece, né, vocês vão ter acesso ao link aí, tá no blog. Mas para quem nunca viu esse celular, ele era um celular assim, mesmo para os níveis de hoje, muito pequeno, né?
Exatamente.
Verdade, verdade.
Numa época que se utilizava tijolos, né? Isso aqui era o ápice da tecnologia, né? Na época ele custava R$ 2.000 e um valor corrigido é de R$ 8.104, valor com o qual você pode comprar até 4 iPhones 4S. Então você reclama aí do preço do iPhone? Olha lá, se fosse naquela época, você mal conseguiria comprar um StarTAC. Tem amigos que venderam um rim para comprar.
Teve chineses que venderam o rim.
Venderam os filhos para comprar.
É. E ainda teve que fazer um empréstimo.
Em 96, quem quisesse comprar um notebook poderia tentar o Acer Note. Ó, Acer, eu sou fã da Acer, hein? 350p por 3.230 à vista. Ou nas Casas Bahia saía por 19 prestações de 236,48, que daria um total de R$ 4.493. Esse notebook ele vinha com o Pentium 100, famoso Pentium 100, né? E
Nossa.
810 megabytes de HD.
Caramba.
810, ou seja, não chega a 1 gigabyte de HD, né? Corrigindo para valores atuais, daria aí o equivalente a R$ 13.089, que é o que daria para comprar dois MacBook. Para quem não
Cara.
é fanboy da Apple, que nem eu, dá para comprar muito mais notebook, viu?
Cara, 810 mega. Hoje 810 mega acho que deve ter no meu chinelo, cara.
Na escova de cabelo, né?
Sei lá, acho que no copinho de tequila deve ter
É.
esses 10 mega.
Ah, o copo de
Na
tequila
faca
tem
de
bem
rocambole.
mais, viu, velho? O copo de tequila tem bem mais,
Depende, é o primeiro ou é o segundo, né?
viu,
Não, na verdade, cara,
cara? Só que
a
dependendo
quantidade.
da quantidade de tequila, ele faz um backup no HD.
Não, ele dá um formato.
Ah,
É, o formato.
cara, formata sem backup.
É assim, o primeiro ele tem 4 gigas, o segundo 2, o terceiro uma, o quarto você tá no lustre, o quinto você ama todo mundo,
Tela azul da morte.
É, exatamente.
e o sexto você vê aquele barulho, pam!
Tela azul da morte.
Mas vamos falar do aparelho de DVD. Um dos primeiros lançados no Brasil foi o Gradiente. Custava R$ 1.299 em 97. Valor corrigido, hoje ele sairia por R$ 4.821. 97. Quando vocês foram ter o seu primeiro DVD?
Nossa, 2000 alguma coisa.
Era, eu também. E eu
Eu lembro.
lembro que a gente pagou uns R$ 400 na época.
É, eu também paguei uns 300 mangos e tá aqui até hoje, Philips.
Então, eu tenho uma história legal também, que eu comprei um DVD de um cara que tava desesperado vendendo tudo pra ir embora, velho, né? E era um aparelho DVD Panasonic. E na época, o cara tava pedindo R$ 200 nesse aparelho DVD e era, tipo, um absurdo de barato, assim, porque era muito caro o DVD na época, né? E eu paguei R$ 200 pro cara com dó, meu, porque, tipo, te juro que na época, se eu tivesse mais grana, eu teria dado pro cara, porque eu não tinha mesmo, né? E paguei os R$ 200 pro cara com mó dó, porque o cara tava vendendo tudo pra ir embora pro Nordeste, né? E eu tenho esse aparelho de DVD até hoje, cara. Isso foi em 2001.
Olha só, funciona?
Caramba!
Funciona perfeitamente, cara.
Olha aí. Para Sonic, né, cara? Se fosse esse da Gradiente aí, com certeza não estaria mais funcionando.
Então, e a
Se fosse da
curiosidade é que
TCE, então.
a curiosidade é que ele roda tudo, velho. Ele nunca recusou um DVD, cara. Nem essas mídias ruins aí.
Você pode pôr até disquete que ele roda, né, cara?
Meu, roda tudo. Até cartão de memória.
Falando em disquete. Câmeras digitais com visor de cristal líquido. Uma das primeiras foi a Sony Mavica FD7, que era vendida em 97 por R$ 1.880. O preço corrigido hoje seria de R$ 6.596. Eu nunca tive, né? Mas o tio de um amigo meu tinha uma Sony Mavica e ela é quadrada no formato de um disquete. Crianças que não sabem o que é o disquete vão pesquisar. Mas ela é quadrada no formato de um disquete e você colocava o disquete nela
Nossa,
para
até
poder
porque
salvar.
tem a fotinha do, tem o desenho do disquete nela aqui, não.
Não, e isso era hiper revolucionário, porque numa época que não existia cartão de memória, você tirava o disquete e jogava no computador,
Olha
cara,
só.
com aquelas três
Caralho.
fotos.
Que revolução.
Eu tô imaginando ela gravando em disco, assim, você batia a foto, tinha que esperar uns 3 minutos pra gravar.
Agora, vamos lá. O que que
Caralho,
vocês
velho.
acham que acontecia com muita frequência?
Rompia o disco.
Disquete não lia, né, velho? Que
Pau no
disquete.
disquete, cara. Só dava problema. Você perdia a foto, era meio caótico.
Era melhor o filme, né?
Mas era interessante, cara. Dava status, hein? Era sinal de poder.
Baby da Telesp Celular.
Esse é famosíssimo.
Vocês tiveram um Baby?
Não, cara, eu tive um BCP fácil.
Esse aí também, hein, Gabriel? Famoso pra caraca. Quando foi logo que a BCP entrou no Brasil, né?
É,
Esse
exatamente.
BCP fácil é. Eu não tive esse
E
Baby aí não, mas meu tio tinha, cara. Meu tio tinha um desse aí,
então,
inclusive comprado em suaves parcelas lá de.
em 99, o tio do Marcos gastou R$ 599 no aparelho, que vinha o carregador e um crédito de R$ 100. Olha aí, R$ 100.
É, inclusive eu lembro dessa caixinha com esse japinha aí, meu.
É, eu também lembro.
Eu lembro do
É,
comercial, cara. Só que é meu
também.
baby da Telespe celular.
Como o baby da Telespe celular.
Tá bom,
Algo
Gabriel, chega.
do tipo.
Hoje o Baby, com essa propaganda aí, que o Gabriel, né, imitou muito bem, sairia por R$ 1.998. Eu cheguei a ter um Telesp celular, cara. E depois de uma semana ele virou Vivo. Se foi bem na época da transição.
Caramba.
E a
Claro.
BCP virou Claro depois, né?
Exato. Graças a
É,
Deus.
depois virou a Claro.
Pensou virar oi? Que tristeza.
Ó, foi lançado o primeiro celular com Windows no Brasil em 2004, custava R$ 2.600, que hoje já era caro pra caramba se fosse lançado hoje.
É.
E para valores atuais corrigidos seriam R$ 4.432. Aí
Putz.
eu pensei, né, pô, você vê como a Microsoft perdeu uma oportunidade foda, porque em 2004 você ter um celular com Windows era um símbolo de status e, né, você esperava um valor agregado maior do aparelho. E eles não souberam aproveitar isso. E
Mas
aí.
também, onde é que os caras foram se enfiar? Na Motorola, bicho. Cara.
Ó. Eu acho que olha onde a Motorola foi se enfiar no Windows, né, velho?
Não, foi, não, cara, foi um casamento perfeito, o um casamento da desgraça, cara, porque a Motorola fazia uns equipamentos lixo. Windows é Windows. Então, já viu, né?
Mas
Não, não tinha como dar certo
é.
isso aí mesmo.
Não, cara, não
Mas
tem
vocês estão
como.
reclamando, mas vocês estão esquecendo do celular que foi moda, que era o V3.
É, mas o V3 não era com Windows.
Não era com Windows, cara.
Não era com Windows, mas era da Motorola.
Mas eu nunca gostei, cara. Honestamente, na época eu já estava mordido pelo bichinho da Nokia. E sem brincadeira, o Nokia dava um pau no, naquele Motorola V3, depois saiu aquele IV, I3, que era aquele fininho.
Eu vou falar a verdade pra vocês, de coração. Eu sempre achei esse V3 feio pra cacete, velho. Mesmo quando ele tava na moda.
Puta negócio estranho, concordo.
Sempre achei ele feio. Sempre... Sim, o modelo, o formato das teclas, o teclado dele, sempre achei esquisito.
Não, e a câmera dele era ridícula. Eu lembro que eu tinha um Nokia de flip, que na época a câmera era de 1.2 megapixel.
Cara, mas você tá comparando o Nokia com a Motorola, cara.
Não... Então, mas aí que tá, o Motorola, o V3, ele era a coqueluche dos celulares, cara.
Exatamente.
Verdade.
Entendeu? Eu tô comparando o Nokia com o, até então, entre aspas, melhor celular que existia.
Era o iPhone da época.
Era, né? O iPhone da época.
Ele custava R$ 1.699, valores corrigidos seria R$ 2.546. Isso em 2006.
Avançando um pouco mais, TVs de tela...
Windowsista não.
Não, nem... Pula
isso aí, pelo amor de Deus.
No caso das TVs de plasma... Tinha que ser rico para poder comprar, de verdade. Antes de 2006, promoções fizeram o valor do produto cair de R$19.999 para R$8.000 nos modelos de 42 polegadas. Hoje é o equivalente a quase R$12.000. Dá para comprar uma TV de plasma de 64 polegadas da Samsung com tecnologia 3D. A TV faz praticamente café hoje, se fosse o caso. Mas... TV, eu lembro que uma vez eu fui no shopping, cara, e eu vi uma TV por R$16.000, eu achei um absurdo. Tudo bem que eu achei o máximo, né? Eu falei, caralho, TV é mais fina que um livro.
Como que você falou, Gabriel?
Caralho, a TV era mais fina que um livro.
Eu lembrei do Hermano Teu na Terra de Godá.
Cara, eu nunca assisti essa peça, tenho muita vontade.
Mas enfim, agora o interessante é falar que, tipo, na época da Copa do Mundo... É, o equipamento custava R$19.999 e caiu pra 8 mil. Caralho, velho, olha o superfaturamento que é.
Puta, olha essa margem, né, cara?
É. Tá aqui o pariu, velho.
Vai se ferrar, meu. Tem muitas outras coisas aí.
É, tem inclusive celular de canetinha. Você que comprou o celular de canetinha, olha, tá de parabéns, viu?
Você achou que esse negócio ia ser revolucionário, pode falar a verdade.
Handheld.
Você achava o máximo quando você sacava a canetinha e fazia aquela cara de importante, né?
E legal quando perdia a canetinha que pagava o valor de outro aparelho pra comprar só a canetinha.
Porra de caneta cara do caramba, meu. Crianças da sala. Se você é medroso, desligue. Não, desliga não, fica aí. Vamos falar de lendas urbanas. Quem aqui nunca ouviu aquelas histórias de arrepiar os cabelos do pé? Que ninguém sabe se é verdade ou se não é, mas. Oi?
Continua, Max falou.
No caso do Marcos, arrepiava outros cabelos, eventualmente da sobrancelha. E ninguém sabe se é verdade, uns falaram que viram, são as lendas urbanas. O que você tem a dizer sobre lendas urbanas no geral, Diego?
Cara, primeiro eu gostaria de fazer uma pergunta, até respondendo a sua pergunta com outra pergunta. Como surgem as lendas urbanas?
Cara, eu acho que começa com... um pai, um
troll.
Um troll querendo
troca.
Suar alguém, ou querendo dar uma lição de moral, ou tipo, filho, não vá por ali. E acabam inventando histórias fantásticas que são as formas mais, digamos assim, radicais de fazer as crianças evitarem certos comportamentos.
Eu falo pra vocês com toda a honestidade do mundo que eu nunca acreditei nem nunca tive medo de nada dessas coisas aí, velho, sinceramente.
Puta, cara, eu era cuzão pra caralho, bicho.
Velho, mas... nunca botei fé em nada. Aliás, até hoje.
Mas quando é criança, né? Acho que quando era criança tem mais isso.
Mas não, mas cara, no meu caso, nem quando eu era criança, velho. Os outros iam falar as coisas pra mim e eu falava, meu, larga de ser idiota, você acredita nessa merda?
Ah, cara, a gente vai discorrer por algumas aqui já já. Mas eu, algumas eu tinha medo sim, cara. Eu, porra, eu era cuzão pra caralho, velho. Eu era muito medroso.
Não, eu não é, não. Não tenho, não, sem demagogia, não é. Eu não tenho por que falar. Se eu tivesse medo, falava, me cagava. Mas realmente eu sempre fui muito realista, assim, sei lá.
Você não acreditava em Papai Noel quando você era criança?
Porra nenhuma, velho.
Olha, uma coisa até que eu vou falar aqui, só fugindo um pouco do tema, meu filho também não vai acreditar em Papai Noel, não. Porque eu vou me matar pra comprar um presente caro e aquele velho fila da mãe vai ficar com a fama? Me fudendo, cara.
Pô, cara, mas
eu nunca, e eu nunca vou colocar o meu filho no colo de um velho pedófilo do shopping, pode ter certeza absoluta.
Cara, mas aqui em casa, assim, desde pequeno, meu pai foi muito claro, não existe Papai Noel. Papai Noel sou eu, papai que te dou as coisas. E, cara, pra mim, normal, ah, beleza. Ah, o Papai Noel é uma figura, sei lá, natalina e só. Não vou esperar nada do velho, não.
Uma figura Coca-Colina?
É, exatamente. É, o Papai Noel de trenó, que é um veículo super comum aqui, né? Super adaptado à nossa neve.
É, e as vestes dele também, super adaptadas ao clima brasileiro, principalmente no verão de dezembro.
Principalmente a barba. Tá fudido com aquela barba no calor do Brasil.
Muito bem, vamos começar por onde?
Uma coisa importante aos nossos queridos audiospectadores é que muitas dessas lendas, né, vocês vão reparar que talvez hoje elas não tenham mais tanto sentido. É, essa história das lendas urbanas, elas ganharam muita força aqui no Brasil a partir dos anos 80, principalmente com a disseminação da TV, onde você começa a ter personagens mais populares para o público infantil. Então talvez algumas, né, vocês podem saber, ah, quem é o Fofão, quem é Xuxa, sei lá, coisa do... talvez para você a Xuxa seja só uma velha meio estranha que vai e fala
Xuxa,
que...
Xuxa. Não é aquela loira que agora tá namorando com o famoso Juno Andrade lá?
É, não, foi aquela que recebeu uma proposta de casamento do Michael Jackson.
What?
Vocês não estão sabendo dessa, não?
Não.
Oh, a Xuxa, segundo ela, o Michael Jackson, quando esteve aqui no Brasil, fez questão de conhecê-la e queria levá-la pra viver em Neverland... Pra ir falar pra ela, vou te mostrar que é de chocolate.
Cara, eu acho que isso aí é outra lenda urbana.
Pode ser também uma lenda urbana. Assim nascem as lendas urbanas, foi a própria Xuxa. Ou a Xuxa foi troll nessa daí.
Pra ela se promover.
É.
Muito
vamos
bem.
Vamos falar da Xuxa se promover que vai começar a entrar polêmica.
Bom, já que estamos falando da Xuxa, vamos começar por ela logo, né?
Vamos lá. Reza a lenda, né, que a Xuxa teria um pacto com o demônio. Tá.
Eu acredito, nisso eu acredito.
Olha, vocês, né, só falando, a Xuxa ela teve um sucesso absurdo nos anos 80, era a rainha dos baixinhos, acho que todo mundo deve ter ouvido falar dela, deve ter ouvido Hilari Lari alguma vez na vida, uma dança nova que vai fazer arrepiar e o cara é quatro. Então...
Eu gostava da musiquinha do café da manhã, eu achava legal.
Por que do café da manhã?
Pô, toca aí a musiquinha do café da manhã da Xuxa, velho.
Então, só voltando aqui a Xuxa e seu pacto com o demônio, né? É, diz a lenda que se você pegar alguns discos dela, né, e rodá-los ao contrário, reproduzi-los ao contrário, tem mensagens com alusão ao demônio e etc, né? Isso, essa história das músicas, né, o backtracking, as músicas ao contrário, na verdade elas perseguem uma série de bandas, uma série de músicos e os seus supostos pactos com o demo, né?
É, isso pra mim não é lenda urbana, eu acredito que a Xuxa tem pacto com o diabo sim, e o Roberto Carlos também, porque eu já ouvi o disco dele rodado ao contrário e o diabo fala lá, cara.
Ah, cara... Você já ouviu...
Eu não acredito nem no diabo, vou acreditar que eles têm parte com o diabo.
Ah, cara, eu acho que isso daí é mais ou menos quando você... Sabe quando você não conhece uma música em inglês, que você canta o que você meio que ouve? Rebels, Rebels? Eu acho que é nessa pegada. Ó, alguém lembra do cara do Sil? Oh, cara do Sil. Oh, cara do Sil. Não, é mais ou menos essa pegada aí, eu acho. Mas uma das outras lendas relacionadas à Xuxa diz a boneca dela. A boneca dela era uma boneca grande e tal. E reza a lenda que ela criava vida durante a madrugada, arranhava as crianças e etc.
Assassinavam suas donas. Então,
Eu não conheço nenhuma dona da Xuxa que foi assassinada.
Claro, ela morreu, cara. Você não chegou a conhecer ela. Olha aí, tudo faz sentido agora.
Música sinistra. Bem, falando em bonecos, né? Facas escondidas nos bonecos do Fofão. Tá? Fofão é outro desses personagens, blá blá blá, sucesso nos anos 80, o Gabriel vai ficar repetindo. E Balão ele Mágico. Primeiro. É, do Balão Mágico, muito bem lembrado. Puta boneco feio.
É, cara, não precisa nem ter lenda para as pessoas ficarem com medo dele.
Eu fico pensando quem me compraria um boneco feio daquele. Reza a lenda, né, que a estrutura que sustenta a cabeça do boneco tem uma faca negra, uma faca escura de magia negra, um objeto pontiagudo que é feito para rituais satânicos, né? Coisa muito macabra, imagina aquele boneco, puta boneco feio, repito de novo, com uma faca de fazer sacrifícios.
O que eu sei sobre o Fofão, que não é lenda urbana, é que as bochechas do moleque pareciam testículo de velho.
Mas falam que esse negócio do Fofão é porque ele tinha uma estrutura dentro dele mesmo, que era pra segurar o pescoço dele, que era um negócio de plástico, que tinha um formato meio cilíndrico, que aí a pessoa encostava ali, colocava a mão naquilo ali e achava que era um punhal, ou...
Aliás, aqui é um punhal. Os brinquedos de antigamente não tinham critério nenhum, né, velho? Então já começa por aí.
Agora,
né?
Basta abrir o Fofão pra ver que não vai ter nenhum punhal nele.
Agora acha um Fofão.
É.
Reza a lenda que não. Será que existe ainda o boneco de Fofão lá fechado?
Continuando aqui, a história do Chupacabra. Que foi uma lenda criada, parece que começou em Porto Rico, e aí começou a se espalhar e nos anos 90 virou febre no Brasil. Começou a ter um monte de casos, mais de 150 casos registrados até agosto de 95.
Cara, o que eu mais lembro disso aí eram as matérias sensacionalistas do Fantástico.
Não, do Ratinho, cara. Velho.
Não, nossa. Domingo
acho que a televisão, legal. Acho que a televisão em geral, né, velho? Meu...
Cara, e assim, era um. Ninguém conseguia falar, era meio que um morcego gigante, ninguém conseguia dar uma descrição decente do que seria, né?
E apareciam uns cidadãos lá com um animal dissecado ou em estado de decomposição lá, e mostrava lá na televisão que era o chupacabra, e depois vinha especialista, não, isso aí é um gato. É um gato atropelado.
Cara, mas... Eu lembro que o Ratinho fazia uma... Era todo dia, era uma cobertura sobre o Chupacabra. Tinha até mapinha do Brasil com os locais onde teve as ocorrências e não sei o quê.
Estatística.
Sabe o que me deixa mais triste? É você me dizer que diariamente o Ratinho... É um sinal que você assistia Ratinho todo dia, cara. Puta que pariu.
Oh, mas olha só, isso aí foi em 95, 96. Eu tinha uns 9 anos, cara. Eu era criança, no meu senso crítico era zero.
Pra nossa sorte, isso aí não afetou seu caráter nem a sua inteligência.
Claro que afetou. Meu caráter foi formado pelo Ratinho, cara.
Você tem como, né, exemplos: Azeitona, Marquito.
Azulão,
cara. Solta o Azulão, paixão.
E tinha o xaropinho também. Meu senso de humor é... Vocês lembram que teve uma época depois que tinha um primo do xaropinho, que era um outro rato escroto, assim?
O Tonico
aí.
Puta, eu ia falar Rodolfo, mas Rodolfo era do mal.
É, cara. O E.T. Rodolfo. E o E.T. Rodolfo que faziam as reportagens, iam lá...
É verdade, era eles que faziam as reportagens, cara.
Chupacabra.
Impressionante. Essa aqui não vamos falar a próxima da lista, não, que essa eu acho que é a mais famosa. Deixa pra
próxima. Pro último, tá certo.
É. O Velho do Saco.
Só lembro do episódio do Chaves.
Será que foi daí que surgiu a lenda?
Ah, cara, assim, né? É aquela história, né? Foi o que eu disse. Imagina, sua mãe não quer que você saia na rua. Falou, o Velho do Saco vai te levar. Você é criança, você vai ficar vacilando na rua pro Velho do Saco levar você embora?
Exatamente. Inclusive, é a primeira lenda urbana que eu me lembro. Porque minha mãe falava isso pra mim. E eu tenho uma lembrança, cara. Eu não sei se isso aconteceu mesmo, se foi um sonho, enfim, mas tá meio que na minha memória. Eu lembro de ter visto um mendigo na rua segurando um saco assim nas costas. E aí alguém, eu não sei se foi minha mãe ou uma prima minha, falou assim: ó, tá vendo? Aquele é um homem de saco que vai te levar. E eu fiquei com mais medo ainda, porque a lenda se tornou real de alguma maneira.
Nunca mais você passou perto daquele morador de rua, né?
É.
Inclusive teve um caso de uns mendigos incendiados aí na época, o Diego tava envolvido.
Atenção, né, mendigos, tomem cuidado. O Diego passar perto de vocês, você corre sério risco de
vida. Não é culpa minha, é um trauma de infância, tá?
Gangue do Palhaço, cara, essa eu lembro com muita clareza, né? Qual é dessa aí? Né? Aqui na notícia diz que tudo começou com notícias populares. Notícias populares, como o nome já diz, era de notícias muito populares, mas bem populares.
Jornal da época.
Era o grande troll, né?
Eu lembro do lema, nada mais que a verdade. E ele circulou aí entre os anos de 63 e 2001. Olha o tempo, né? Então, assim, se foi uma gangue, foi uma gangue com vários membros se renovando, tendo um modus operandi que permaneceu aí por mais de 30 anos, né? 35 anos. Qual era da gangue do palhaço, né? Eles vinham um palhaço... Eu lembro da história, pra mim, chegou assim, era um palhaço e duas bailarinas que viviam oferecendo doce, né, numa Kombi pras crianças. E quem entrava nessa... ia ter os seus órgãos roubados, coisas do tipo, né?
Eu lembro, mas eu não. Eu lembro dessa lenda, mas não como palhaços, era uma gangue que roubava órgãos de crianças mesmo. Eu não lembrava da parte dos palhaços. A lenda chegou pra mim, não era um palhaço.
Mas, cara, eu lembro. Roubo de órgãos não é lenda não, viu, cara?
É, você viu aquele filme.
Não é lenda não, velho.
Você viu aquele filme Turistas?
É, isso aí acontece todo dia. Quantas crianças somem aí, os pais não acham nunca mais.
É, mas eu lembro que uma vez eu tava saindo da escola, cara, e alguém falou assim: meu, uma menina foi pega pela gangue do palhaço ontem. Puta que pariu, meu. Acabou meu sossego. Mas eu continuo achando que isso daí é tudo lenda das tias da escola, pra evitar que você fique perambulando nos arredores da escola e não vá pra sua casa, coisas do tipo, entendeu?
Certeza. Mais uma lenda aqui: seringa com AIDS no cinema. Que reza a lenda que um cara que contraiu AIDS ficou muito puto com a situação e saiu espalhando seringas contaminadas pelos cinemas pela cidade afora pra contaminar.
Desculpa. Só porque ele deve ter pegado de uma puta. Foi mal, cortei, né?
Mas enfim, e aí tinha essa. Eu lembro dessa, de ter recebido essa lenda por e-mail.
Você acreditou?
Não, com certeza não. Mas eu dava uma conferida.
Eu acreditei, cara. Eu dava uma conferida, bicho.
É, eu também. Mas, inclusive, a internet foi um grande disseminador de lendas urbanas, né?
É, outra lenda assim, que foi disseminada pela internet, e até a gente tava falando de roubos de órgãos, né? É a da banheira com gelo.
Ah, sim.
Eu não sei se tá aqui na lista, mas já... Já antecipando, não tá não. A banheira com gelo diz que, né, o fulano, ele... A que eu ouvi é a seguinte: fulano, ele tá andando numa rua, ele ouve um bebê chorando dentro de uma casa, numa construção, ele entra pra ver o que é, toma uma... apaga, né? E quando acorda, tá dentro de uma banheira de gelo, com um pequeno corte no seu... aqui, não, né, no seu dorso aqui. E um bilhetinho falando: olha, levamos o seu rim, né, e usamos instrumentos contaminados com AIDS, com HIV.
Só de sacanagem, né?
Só pra te trollar.
Tipo assim, já não bastava roubar o rim, o cara tem que acabar com o cara mesmo, né?
Cara, eu já vi que eu não dava a menor atenção pra essas coisas mesmo, velho. Porque eu não conheço nada dessas lendas urbanas aí, velho.
Cara, agora vamos lá.
Eu prestava mesmo atenção nisso aí.
Ó, mas uma o Marcos conhece, que é a brincadeira do copo.
Essa daí é lógico.
Vocês já fizeram a brincadeira do copo?
Eu não, cara. Eu não tenho coragem suficiente pra isso.
Eu também, nunca tive coragem.
Eu não tenho,
eu queria deixar bem claro, eu não tenho.
Eu já, inclusive, tinha uma menina que tava lá, ela desmaiou, cara.
Cara. Nossa, mas é de cagaço, cara. Você que ficava mexendo o copo de sacanagem?
Cara, pra te falar a verdade, eu não sei, velho. Que a galera ficava com a mão assim, né? E tipo, como tem uma porrada de dedo assim, você não sabe se alguém tá puxando o copo pra um determinado lado ou não.
Ah, né? tem um filho da puta que puxa, cara.
Eu não sei, eu no meu caso eu não tentei arrastar pra nenhuma letra, não. Eu deixei rolar de boa. E o pior é que o negócio vai formando nomes, assim, né?
Por isso que eu falo, cara, eu não mexo com essas coisas. Eu passo fora, sou medroso mesmo. Cara, eu assisti Exorcista, bicho, eu fiquei uma semana. Eu devia ter o quê? Uns 13 anos, eu fiquei uma semana dormindo no quarto dos meus pais.
Ai, caramba. Seus pais nunca mais deixaram você assistir filme de terror. E não foi porque você ficava assustado.
Não. Ouve a história. É, os caras, não, vamos alugar Exorcista. Eu falei, puta, né? E é foda, né? Essa é a diferença de
quando você... Você não quer pagar de cagão.
Exatamente, cara. Você não quer pagar de cagão. Essa é uma das diferenças que a maturidade traz pra você, né, cara? E aí os caras, não, foram lá alugar a fita, VHS. Eu, puta que pariu, onde eu tô me enfiando, né, mano? Vamos lá, né? Começa a assistir o negócio, já era meio fim de tarde, assim, sabe? 6 da tarde, não sei o que, blá, blá, blá. E começa a assistir. Cara... Sabe o que eu fiz, bicho? Eu vim em casa, né, antes de começar o filme.
Uma fralda.
Não, fralda? Eu falei, mãe, daqui 20 minutos a senhora me liga. Eu já tinha celular na época, né, já tinha tão, sei lá, já tinha uns 12, não, já tinha uns 14 anos. Falei, mãe, me liga, tá? Me liga. Meu, passou 25 minutos, minha mãe me ligou, falou, pô, pessoal, minha mãe tá me chamando embora. Mas isso eu já tinha assistido uma parte do filme, cara. Eu tremia na hora de dormir, velho, eu tremia. Morria de medo. Nossa senhora, essas coisas que envolvia demônio, cara, até hoje eu passo longe. Pra quem não sabe, eu sou de formação católica, então acredito em Deus e demônio. Então, eu evito.
Estou. Você foi coroinha, Gabriel?
Fui, 10 anos.
Olha só, que interessante.
Eu fui acólito, cara. Eu fui promovido, tava no estágio máximo do.
Acólito seria o quê? Um.
Um cerimoniário, cara, é um MC. É o responsável pela condução da cerimônia. Então, todos os paramentos do altar, ele que cuida.
Ah, é a mulherzinha que lê as passagens da Bíblia?
Não, isso aí é o pessoal da liturgia. A gente tinha que garantir que tivessem mulherzinhas para ler as passagens da Bíblia, entendeu?
Entendi.
Toda a preparação da cerimônia religiosa é de responsabilidade do acólito. Uma outra situação engraçada com a história de lenda urbana, cara. Uma vez eu lembro que eu tava de madrugada, né? Recordando que só se acessava a internet de madrugada. E eu era o único cara que tinha computador com internet. Aí tava os caras aqui em casa jogando joguinho, etc. Os caras, não, vamos pro.
Bate-papo da UOL.
Bate-papo da UOL.
Bebendo vinho?
Não, não, cara.
É tubaína, né?
Tubaína, né, cara? É convenção. E aí os caras, não, vamos entrar no site de ET.
Puta que pariu. Ah, assustador.com?
Cabuloso.com.br.
Puta, qualquer um desses dois, velho. Aí começa a ver negócio de ET. Eu já tava tremendo de medo, né, velho? Mas aquela história, né? Não, sou machão, né? Sou corajoso, sou peito de aço. Vê daqui, vê dali. Os caras encontraram a menina fantasma da Indonésia. Aí vem aquela... Puta lenda gigante. E detalhe, né? Os caras preguiçosos não gostavam de ler, eu que tinha que ler a merda toda. Então eu que interpretava. Aí lia que assim, a menina tinha pego fogo num orfanato lá na Indonésia.
Ah, essa foto é.
Famosa, né?
Famosa. No corredor, né?
Isso, malandro. E não podia olhar pro olho da menina. Quando. Aí eu falei pros caras, ó, vocês olham aí, eu não olho, não. Beleza. Os caras olharam. Oh, olha, não dá nada, não dá. Malandro, eu olhei. Já tava. Cagando de medo, olhei, bicho, pronto, já era. Mais 15 dias sem dormir na minha cama. Parte dos meus pais.
Vocês lembram quando surgiu um vídeo que ficava, que era só a imagem de um cara assim, o olhar fixo na lente o tempo todo e um fundo vermelho que ficava se mexendo assim, como se fosse um fogo, mas totalmente vermelho. E tinha uma música sinistra, velho. E todo mundo falava que quem tivesse assistido aquele vídeo, quem assistia aquele vídeo até o fim morria.
Cara, eu não lembro disso, não.
Cara, eu não lembro, mas eu não vou procurar,
vídeo...
não.
Velho, o vídeo tinha, tipo, 2-3 minutos, assim, meu. Puta merda, velho. Nossa, aí foi um monte de gente falando dessa merda, desse vídeo. Eu assisti a porcaria do vídeo do começo até o fim. A única coisa que eu vi foi que a musiquinha é chata, viu?
Cara, e a Scary Movie?
Scary Maze.
Scary Maze, você nunca viu?
Não. Ah, tá, sim, claro, com certeza. O melhor são os vídeos das pessoas jogando. Né?
Tomando susto. Olha só a cena. Quando o Scary Maze caiu na minha mão, eu já tava tão carimbado de medo que quando eu vi o e-mail que tava escrito assim, aumente o som, eu desliguei a caixa de som. Aí fiz o negócio e tal, aí deu errado, apareceu lá, né, o que tinha que aparecer. Então eu convido vocês a procurar o Scary Maze. Ah, vou trocar.
Deixa eu só popularizar aqui, porque eu fui googlar aqui o Scary Maze. Pra quem não sabe o que é o Scary Maze, é aquele joguinho do labirinto lá, que você ficava passando o mouse com cuidado no labirinto e de repente aparecia um cadáver de uma menina na sua frente na tela.
Menina do Exorcista, cara, não é cadáver não, porque eu lembro exatamente do rosto daquela moça. E eu digo que hoje eu teria dificuldade pra dormir. Aí eu peguei o Scary Maze e desliguei o som. Aí quando apareceu a menina, beleza. Eu nem me toquei que tinha um som do caramba. Aí um brother, o Júlio, né, apelido Negão, pagodeiro, gente boa pra caramba, apesar de ser pagodeiro, um abraço, Julião. Uma vez o cara veio aqui, eu falei, Negão, esse jogo aqui é muito difícil, cara, duvido você passar da terceira fase. Ah, não, eu passo, não sei o quê. Deixei o cara aqui, né, tipo, deixei o cara do meu quarto, fui lá na cozinha pegar uma água e aumentei o volume no máximo. Meu, na hora que bateu no negócio, cara, que deu aquele berro. O cara chegou da cozinha catando cavaco, respirando fundo. Filho da puta, desgraçado, não sei o que, tão poderoso que era o Scary Maze.
Ficou branco.
É, ficou branco, o Negão chegou branco.
Sabe? Mas então, eu só queria, saindo dessas lendas de horror, de terror, enfim, queria falar de uma lenda que eu vivi essa lenda. Que é aquela questão da Amazônia não é um território brasileiro para os americanos, é um território internacional. Cara, minha professora de geografia chegou com esse negócio na sala de aula falando, isso é um absurdo, olha isso aqui, Estados Unidos, e falou como se fosse realidade, cara. Você viu o sistema educacional brasileiro como está, né?
Essa professora hoje corrige provas do Enem.
Exatamente. E aí depois de algum tempo, né, com a internet, ela ajuda a trazer essas lendas à tona, mas ela também ajuda a desmistificá-las, que foi o que acabou acontecendo com essa questão aí da Amazônia, que tudo passava de uma lenda urbana mesmo.
É, eu acho que algumas lendas, né, elas ganharam força com a internet, né, por exemplo, essa da banheira de gelo, eu lembro que recebi algumas vezes. Outras, porém, a gente conseguiu, né, ter a sua realidade ou a sua falta de realidade comprovada. A última lenda urbana, que eu acho que é a mais popular, pelo menos nas escolas públicas paulistanas, a loira do banheiro.
Clássica,
né? Acho que ela tem uma série de variações.
Exatamente.
Mas todas envolvem um ritualzinho, né, cara?
Isso, nossa. Ó, eu vou falar o meu, ver se bate com o que era o de vocês. Falava que você tinha que apagar a luz, dar 3 descargas na privada, chutar o vaso 3 vezes, falar 3 palavrões, era tudo 3. Não sei porquê, 3 era um número cabalístico. E aí aparecia a loira do banheiro.
Cara, essa foi uma das que eu fiz e sobrevivi, bicho.
Você fez?
Pode falar.
Você fez ela? Você tentou?
Não, tentei não, eu fiz, cara, e fugi, não sei se ela apareceu, fui embora. Minha parte eu fiz, cara, que foi, né, porque aquele negócio, não, vai lá, eu falei, puta merda, eu de novo aqui, né, meus 7, 8 anos nas costas já metido em rascada. Não, vai lá fulaninho, aí vai o fulaninho e volta, né, puta meu, ela eu vi, ela é assim, tem algodão na boca. No nariz, e isso, tá sangrando, e blá blá blá, e blá blá blá. Aí vai o outro, puta, não sei o que, tá, o outro, eu nem vi, não sei o que, vai, Gabriel.
Agora, essa da foto aqui tá parecendo o boneco da Michelin, né, velho?
Tá meio gordinha, né?
Na minha época, eu não lembro de nenhum ritual assim na minha época, não, mas eu lembro que teve uma história engraçada que a gente tava no pátio, assim, falando dessa história, né? E tinha a porta do banheiro dos meninos, assim, e do lado da porta do banheiro tinha uma outra porta que era um almoxarifado, né? Sei lá, as tias lá guardavam os produtos de limpeza lá, né? E aí a gente tá lá do lado da porta do banheiro falando sobre isso, a molecada já ficando com medo. Daqui a pouco abre com tudo a porta do almoxarifado, a tiazinha saindo de lá de dentro.
Mas ela era loira?
Não, não é, mas tipo, o susto assim da porta abrindo com tudo assim, bem na hora que a gente tava falando de loira, uma porta que a gente tava acostumado a ver sempre fechada.
Não é legal, né, cara?
Peguei essa.
Mas enfim, se você tem alguma história de loira do banheiro, de lendas urbanas no geral, mande um e-mail pra gente.
Isso aí.
Compartilha com a gente essa experiência de...
Ou se tiver histórias engraçadas com essas lendas aqui que a gente citou também, né?
É, mas por favor, não manda link com imagem, com vídeo, não, porque eu tenho medo, velho. Cara, sem brincadeira, você pode... Sabe, ladrão, essas coisas, nada, eu não tenho medo dessas coisas, cara. Agora, sei lá, quer dizer, tenho ou não tenho, né? Eu lembro que uma vez, a gente, tinha um camarada meu que ele morava num casarão lá em Pinheiros, numa puta mansão gigantesca, né? E tinha piscina, tudo mais, tal, só que a família dele às vezes viajava e não gostava de ficar lá sozinho, óbvio, a casa tinha uns 30 quartos, né? Ele vinha pra cá. Aí um belo dia a gente foi lá, tipo, pegar a piscina, tá? Era um domingão. E na hora de ir embora, a gente foi pegar ônibus em frente à casa. Do nada passou uma cabeça lá em cima, né? Aí os caras, meu, tem um espírito. E a avó do camarada havia falecido na casa. É a vovó da paz. É a vovó da paz. Não sei o que. Eu falei, não, cara, é um ladrão, não pode ser um espírito. Esse negócio de espírito eu não tenho muito problema. O problema é com o caramunhão. Não, não pode ser espírito, é um bandido, cara. Não, você é louco. E foi eu e um camarada tocar a campainha, né? Eu tremendo de medo, eu falei, não, mas vou tocar, porque se for um bandido, sai correndo. Tocamos a campainha, era a mãe do moleque. Tinha entrado por uma das milhares de portas que tinha pra
viva
entrar.
Viva ou morta?
Viva, viva, graças a Deus. A gente foi acolhido aquela noite e não precisamos voltar pra casa.
Tem que ver isso aí?
Tem que ver isso aí. As nossas recomendações que você não pode perder de forma alguma. Diegão, o que, que tem que ver, cara?
Bom, eu vou começar rapidinho. Eu vou falar do Hobbit, que eu reli o livro depois de uns 10 anos. Fiquei com vontade de ler de novo, porque eu tinha assistido o filme e tal, toda aquela pessoal falando de novo do livro, do filme e tal, aí eu fiquei com vontade. Cara, o Hobbit é o livro, é a porta de entrada para quem quer se aprofundar mais no universo Tolkien, que é uma leitura muito mais fácil que O Senhor dos Anéis. Você, assim, em algumas sentadas, assim, você já consegue terminar ele. É pouca enrolação, ele é bem direto, bem dinâmico mesmo, e, mas com isso ele desenvolve poucos personagens, assim. Só o Bilbo mesmo, que é o personagem principal, que ele é desenvolvido um pouco. E você percebe bastante também que ele claramente é um livro infanto-juvenil. Não é um livro para o público adulto. Mas eu gostei de ter relido ele, sim. Teve uma nostalgia relendo ele. E aí deu uma certa empolgação para assistir os próximos filmes do Hobbit que vão vir aí. E aí uma coisa interessante que eu percebi, que assim, as obras artísticas elas costumam refletir o momento da vida do autor e também os valores da sociedade. Você vê, engraçado, que até uma obra de fantasia, né, um mundo fantasioso que o Tolkien criou, que não tem nada a ver com o nosso mundo, ele traz um pouco disso. Porque pode ser isso, pode também não ser, eu identifiquei que fosse isso, mas não tem nenhuma personagem feminina no livro. Não tem nada, assim, não tem nenhuma princesa em defesa, não tem nada.
E a Arryn?
Não, ela não, no Hobbit ela não aparece.
Quem é aquela coisa lá que aparece? Eu assisti o Hobbit esse final de
semana. Ah, a Galadriel.
É, Galadriel, eu não sei muito meus nomes.
Não tem no livro, não tem no livro. Inclusive, o Peter Jackson, ele teve que inventar uma personagem feminina pro próximo filme. Porque não tem.
Tem apelo.
Não tem, sim, não tem nenhuma personagem feminina, então ele teve que criar. Então, você vê que a sociedade, na época, era muito machista, né? O livro foi escrito na década de 30, então você tem um reflexo disso, talvez. Ou talvez não, sei lá. Enfim. E outra coisa que eu queria falar, também do Lollapalooza.
É, o Diegão foi no Lollapalooza.
Foi pro segundo ano, fui lá. Fui nos dias 29 e 30. Cara, só para começar a fazer só as reclamações. Três reclamações: o preço, muito caro. O lamaçal que virou lá, que choveu aí essa semana em São Paulo. Inclusive no dia 29 tava caindo uma garoa. Virou um lamaçal do caramba. E também, cara, incrível quantidade de maconha que tem lá, cara.
Saiu bem louco de tabela.
Nossa, cara, era assim, chegava a hora que dava dor de cabeça, cara, qualquer lugar que você ia, você ficava parado assim, esperando começar o show, era aquele cheiro que não parava, assim, nego passando mal porque o cheiro era muito forte. Mas tirando isso, festival excelente, cara, assim,
Qual banda que
pontualidade.
você mais gostou?
Então, eu gostei mais dos headliners, dos 2 dias que eu fui, era o Black Keys e o The Killers. Mas, pô, o festival em si, ele é muito bom, assim, eu recomendo porque, primeiro, ele é pontual, assim, se tá falando que vai começar 3h30 o show, ele vai começar 3h30, assim, no máximo ele vai ter 5, 10 minutos de atraso, então isso já é uma coisa boa, assim, geralmente show ele sempre atrasa. Tem muita coisa boa para ver, cara, muita banda que você não conhece, que você vai ficar conhecendo lá. Eu conheci uma banda lá que a gente tava ouvindo de longe, assim, caramba, essa banda é boa, assim, se chama Temper Trap. Depois eu já baixei algumas músicas aqui, estou ouvindo. E os shows também, pô, excelentes, cara. Do Black Keys, foi no dia 30, os caras são instrumentistas muito fodas, os caras mandam muito bem. É uma dupla. É a bateria, o baterista e o guitarrista. Os dois caras mandando muito bem, assim, show excelente. E teve o do The Killers também, que é talvez acho que é a banda que eu mais estou curtindo ultimamente. E no estúdio eles já mandam muito bem, mas ao vivo os caras são muito melhores, assim, é incrível como dão um salto de qualidade. E, assim, eu até já sabia disso porque eu tenho um DVD deles que eu estou ouvindo demais. E poder constatar isso ao vivo foi muito foda. E sim, enfim, se tiver alguma banda ano que vem que vocês tenham interesse, vale muito a pena ir. O festival é muito foda.
É só os caras não fazendo a Páscoa que um dia eu vou.
E ano que vem vai ser na Páscoa.
Então eu já não vou de novo.
E só eu queria fazer uma pergunta para vocês, cara. Por que tem gente que ao invés de ficar assistindo o show, fica gravando o show com o celular ou com a câmera digital? Eu não entendo isso.
Pra colocar no YouTube, ué, sim.
Então, mas depois você vai poder ver no YouTube filmagens muito melhores que a sua, com áudio muito melhor que o seu. Então por que você vai ficar gravando? Em vez de você ficar curtindo o show, você ficar gravando? Pra mim não faz sentido.
Mas olha, pro pessoal que rouba celular faz, viu?
É que pelo menos eles veem onde estão os melhores, né?
Pois é.
Conseguem ver com clareza onde os alvos, né? Conseguem fixar os alvos.
Outra coisa. Banheiro químico é muito degradante.
Nossa, cara, é triste, viu?
Olha, puta que pariu, velho. E outra coisa. Como tem gente filha da puta, né? Assim, além dos ladrões de celulares que estavam lá.
Os ladrões de lugares.
Tem ladrão, cara, tem gente que é muito filha da puta, que acha que todo mundo é otário e que vai fazer o que quiser lá. Cara, puta, passei muita raiva, assim, em uma situação. Que o cara queria roubar o nosso lugar, que era muito bom, que era uma grade, que tinha uma visão privilegiada do palco. Os caras queriam. O cara falou assim: ah, eu quero mijar nessa grade aí, não sei o quê, e queria forçar a barra empurrando todo mundo pra passar. E acabou chamando segurança, o cara caiu fora. Mas, cara, é muito filha da puta, é inacreditável isso. Enfim, é isso aí. Apesar dos filhos da puta, muito bom, Lollapalooza.
O Diego é um novo homem depois do Lollapalooza
Lollapalooza.
2013.
Cara, o meu tem que ver isso daí. É um site que eu descobri bem por acaso, chamado Coursera, né? www.course, né, de curso em inglês, então é Coursera.org. e é um site que tem cursos online, milhares de cursos online em uma série de universidades ao redor do mundo, né? Eu vou começar essa semana um curso de gamificação, que é uma área que eu quero entender melhor, que é uma das áreas de negócios para o futuro, e vai ser pela Universidade da Pensilvânia, que é a mesma universidade de Wharton, é com o professor de Wharton. Para quem não sabe, Wharton é uma das maiores escolas de economia, economia e administração do mundo. Só que nesse site tem uma porrada de universidade boa, então tem a Berklee College of Music, que é uma das referências aí em ensino de música, tem a Universidade da Pensilvânia, como eu falei, a Universidade de Michigan, a Columbia, a Duke University, a École Polytechnique da França. Então assim, tem uma porrada de instituições top, né? No curso ele tem uma metodologia de prova e assistir os vídeos e fazer as atividades, e você tira um certificado reconhecido no final. E de graça. A melhor parte, de graça. Então, para quem está com a grana apertada ou está querendo se aventurar num campo novo, num subtema novo aí, querendo descobrir, desbravar um novo oceano, não quer pagar um curso ou quer treinar o inglês, quer fazer a sua primeira experiência no ensino à distância, que é o meu caso, é o primeiro curso em ensino à distância, eu recomendo o Coursera, tem excelentes opções, acho que vale a pena.
Bacana. De graça, né? Até...
Cara, de graça até
busão errado. Ônibus errado, é.
Foda que é inglês, né, velho?
Aí é que tá. Não tem faculdades no Brasil, Gabriel?
Não, cara. Nem a USP, que é a melhor faculdade brasileira, aparece aqui. Mas pelo que eu entendi, é um projeto relativamente novo, né?
Mas quem corrige as provas é o pessoal do Enem.
Por isso que eu tô fazendo. Vou poder pôr o hino do Parmeira aqui. Vai passar.
Tem que colocar do Manchester United, cara.
Tem que pôr em inglês, né?
Marcão.
Pô, cara, o meu tem que ver isso aí da semana. É a dica do Gabriel, né? Qual foi o seu caso, Gabriel? Você lembra?
Foi o último, né?
Alguns podcasts atrás, o Gabriel deu como dica aí um seriado novo, que é o The Following, né? E aí eu fui seguir a dica do Gabriel e eu comecei a assistir esse seriado, e o que eu tenho a dizer pra vocês é o que eu postei no Facebook lá, galera. Assiste, vale muito a pena, é muito bom. Vou falar um pouquinho, tá? Vou ler o que tá escrito aqui no site, aqui que é mais fácil do que ficar tentando descrever o seriado. Um notório assassino em série chamado Joe Carroll, que esse é personagem do Kevin Bacon. Aliás, perdão, desculpa, esse não é o vilão da história, né? Esse personagem, aliás, é um ator muito bom. Você já conhecia aquele ator, Gabriel?
Não, não conhecia, cara.
James Purefoy. Muito bom esse cara, hein, velho? Muito bom. Enfim, o personagem dele é um assassino em série que escapa do corredor da morte e começa a matar novamente. E aí, o personagem do Kevin Bacon é um ex-policial, um ex-agente, que é o Ryan Hardy, né? E ele tá afastado do FBI porque ele sofreu um acidente, levou uma facada no peito desse mesmo assassino em série, né? E ele tá afastado do FBI. Como esse assassino em série escapa, o FBI chama ele de volta, porque ele é o único que, entre aspas, conhece a mente do cara lá, né? Enfim, meu, roteiro bom, pelo menos eu tô gostando bastante, né? Não é um seriado difícil, não é um seriado chato, não é aquelas coisas que só de ação também. Se você tá esperando muita ação, não vá, porque não é puramente ação, se bem que tem cenas legais.
Acho um ponto interessante, pegando o gancho que o Marcos falou, que eu gosto muito é como o assassino, ele é um cara sedutor. E sedutor no sentido... sedutor nesse sentido de persuadir as pessoas. Mostra algumas situações, como ele foi envolvendo o policial, que, né, o personagem do Kevin Bacon, como ele foi envolvendo na época da investigação dos primeiros crimes, e foi ludibriando o cara, sabe? Pô... Ah, não, eu entendo a sua dificuldade, bebe um uísque, vamos bater um papo, não sei o quê. E como ele foi manipulando, ele manipula as pessoas. É impressionante esse poder do camarada.
Ah, o poder de influência de uma mente psicopata, né?
Exato.
Porque assim, apesar de ser um seriado de ficção, com certeza tem bases aí em grandes casos de serial killers aí no mundo, né? Não é uma obra fictícia totalmente, né? Com certeza tem grandes inspirações aí, né?
Ah, com certeza, mas esse tema, né, o psicopata, ele é um tema... ele é um tema atraente, assim, né? Principalmente para quem gosta de estudar o comportamento humano e tudo mais, porque ele é o psicopata, ele é o cara que foge da convenção social de uma forma total, né? A ponto de ele não sentir nenhum tipo de sentimento pela vida alheia, que é o grande
não
lance.
Não tem remorso, né? Não tem o sentimento de remorso, né?
Não tem nada. O cara mata por prazer ou por uma necessidade X e é como se nada tivesse acontecido.
Na verdade, o psicopata ele mata porque ele tem um objetivo, né?
Ele tem um objetivo.
Ele tem que passar por esse obstáculo que é a pessoa. Então ele não vai sentir nada se ele matar a pessoa.
Tanto que a morte não é simples, né? Sempre segue um ritual, né?
Exatamente.
Então,
não é
mas
simplesmente
aí,
matar, dar um tiro na cabeça.
Existe uma diferença entre o psicopata e o assassino em série, né? Nem todo assassino em série ele é psicopata.
Exatamente.
Na verdade, acho que a maioria dos psicopatas não são assassinos. Tem até um professor meu que teve uma aula que ele falou bastante sobre isso. Os psicopatas, eles são... Tem muitas pessoas, até que a gente conhece, são psicopatas. Assim, eles não matam porque eles realmente não chegaram numa situação que precisam matar.
E o incrível aí, no caso do seriado, é ver que ele ficou 9 anos na prisão tramando isso, né? E juntando pessoas, conseguindo convencer um grande grupo de pessoas... De todas as classes sociais, idades, ele conseguiu convencer um grande grupo de pessoas da ideia dele, né?
É importante falar a forma, né? Porque foi baseado num livro, né? Ele, enquanto na prisão, escreveu um livro...
Isso, um livro de autoria dele próprio, né? Porque, diga-se de passagem, ele é um professor de literatura intelectual, né?
Exato.
Então, assim, pra quem tiver oportunidade aí, galera... Inclusive, eu tô assistindo num site online, tem vários sites aí que vocês podem assistir online... Agora não, porque agora eu cheguei no último capítulo lá, né? Então tem que esperar inédito agora, né? Mas olha, vale a pena mesmo. É entretenimento garantido.
Plim, dissertasse da prova.
Cara, eu queria fazer a indicação aí da música de encerramento. Então, aproveitando que eu falei de Lollapalooza, queria colocar aí como encerramento a música Lonely Boy, do Black Keys. Inclusive, eu já até usei ela como abertura do podcast.
É,
você
ia falar, a gente abriu o último, se não me engano, com ela.
Não, acho que foi o último, não.
É, foi o penúltimo.
Penúltimo, enfim. É uma música muito boa, que eu gosto muito, é a mais famosona deles. E tem muita gente que ainda não conhece Black Keys, que eu acho que até a banda, dá pra falar que é a banda do momento, porque os caras ganharam vários Grammys esse ano. Dizem que é a salvação do rock, né? Aquela papagaiada que eles inventam quando aparece uma banda.
Olha, pode... só, eu não ia falar em salvação do rock, mas eu ia tocar nesse aspecto. Eu acho que o rock tá passando por um momento muito interessante agora, cara. Eu, como um grande fã do gênero, né, indiscutível como eu gosto de rock, eu tenho apreciado bastante bandas como Black Keys, o próprio Killers, que eu tinha uma certa antipatia, hoje eu tô gostando muito mais. O Kings of Leon, né? Você vê o
Strokes,
Green Day,
cara.
Strokes, o Green Day tá com um trabalho novo. Então, eu
Fighters,
vejo...
Que lançou o último disco do Foo Fighters, talvez foi o melhor que eles já lançaram. Então...
É, o Foo Fighters, o Jack White, né, do antigo White Stripes. O Red Hot Chili Peppers tá com um disco no forno. O David Bowie... Porra, um cara que tava apagado aí há 10 anos, fez um álbum excelente, eu tive a oportunidade de ouvir, eu acho que vale a pena, assim, quem curte o Bowie, eu gosto pra caramba. Então, eu acho que o rock tá... Muitos falam, ah, o rock morreu, a banda pra ressuscitar o rock, eu acho que não. O rock foi sempre um estilo muito forte, eu acho que o que acaba acontecendo é que cada geração ela tem uma necessidade de expressão diferente, né? E eu vejo que o rock ele tá mais palatável, ele tá mais aí na boca da galera. Isso me deixa muito feliz.
E além desses grandes nomes aí que o Gabriel citou, tem toda uma cena indie que é fortíssima, assim, que é muito grande, muito, e muita gente que acompanha. Até o Lollapalooza, inclusive, é um festival que abraça muito esse estilo e tem muita gente que vai justamente por conta dessas bandas mais independentes, que às vezes não teriam força para levar fazer um show fora dos Estados Unidos. Mais alguma declaração?
Põe som na
Assistam
caixa
The
que é
Following.
Assistam The Following, ouçam o Black Keys, essa
Black
música é muito boa.
Comentem.
Comentem.
Comentem, mande um e-mail, dissertaço@gmail.com.
Bate na gente.
É
Não
isso
nada.
aí.
É. Não faz que nem a sapatão lá que agrediu o Marcos.
Tá certo, então. Um abraço, até daqui 15 dias.
É isso aí, em 15 dias a gente tá junto de novo.
Tchau.
Vai.